data da 22ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2019. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 21ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata da 21ª reunião ordinária aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores e a todos presentes. O primeiro expediente aqui é um convite do Colégio Elite para a 10ª Gincana Solidária, que acontecerá no dia 13 de julho de 2019, sábado, às 17 horas, e acontecerá na quadra do colégio. Contamos com a presença de todos amigos, familiares e ex-alunos, e também vereadores e a todos presentes e ouvintes. O segundo expediente também é um convite da Festa Junina da Escola de Santa Helena, que acontecerá no dia 6 de julho, com início às 19 horas. Acontecerá em frente à escola. Não percam, todos convidados também. O terceiro expediente, novamente é um convite de festa junina, da Escola Municipal Coronel Reto Júnior, que acontecerá no dia 5 de julho de 2019, a partir das 18 horas e 30 minutos. O quarto expediente é um convite do Arraial do Dr. Matheus, que acontecerá no dia 5 de julho de 2019, às 18 horas. O local é na quadra do próprio colégio. Também estão todos convidados. O próximo expediente é um encaminhamento da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar os convites da abertura oficial da 49ª Exposição Agropecuária do município de Bicas. Atenciosamente, Alexander de Castro Mendes. O próximo expediente é uma carta de ação social. Eu, Ricardo de Jesus Farias, venho através dessa carta solicitar aos membros da Câmara Municipal de Vereadores de Bicas a intervenção junto aos organizadores da Exposição Agropecuária de Bicas de 2019, para que eles possam ceder dois banheiros na festividade da Expo Bicas 2019, para arrecadar fundos para o tratamento de visão do meu amigo Robson Costa Felizmino, que sofre de deslocamento da retina, onde o mesmo não tem condições financeiras de arcar com os exames e consultas com um especialista, tendo em vista que os valores são muito altos dos exames e das consultas e dos colírios. Desde já, agradeço a todos pela atenção prestada a essa solicitação e a ajuda do nosso irmão Robson. Desejamos a todos uma boa semana. Ricardo Jesus Farias. E o último expediente é um encaminhamento de resposta do deputado Charles Evangelista, mediante a uma moção de apoio referente ao Movela. Excelentíssimos senhores vereadores e presidente da Câmara Municipal de Bicas, em atenção à moção apoio faz, informo que a solicitação de vossas excelências, no sentido de enviar expostos para apresentação de emendas parlamentares em favor dessa Prefeitura Municipal, encontra-se registrada neste gabinete e, na oportunidade, no decorrer do presente exercício financeiro orçamentário, levaremos em consideração o alude o pedido. Na oportunidade, agradeço o contato e atenção na certeza de trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento do município de Bicas, atenciosamente, Charles Evangelista, deputado federal. São só esses expedientes, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informe das comissões.
Eu tenho dois informes pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. O primeiro é o parecer número 42 de 2019, que dá referência ao projeto de lei do Executivo 37 de 2019, que autoriza a inserir no orçamento vigente a natureza de despesas que menciona e dá outras providências. O relatório trata-se de um projeto de lei ordinária para inserir no orçamento vigente do município de Bicas a natureza de despesas que menciona com finalidade orçamentária permitida e viabilizada pelo gestor do município, a executar através da Secretaria de Obras, promovendo a construção de um muro e via de acesso na parte alta do cemitério municipal de Bicas, no valor de R$ 40 mil. Com efeito, para a construção da referida obra, se faz necessária a aprovação do presente projeto, haja vista que, além da citada obra agregar valor ao bem público municipal, é preciso criar o elemento da lei orçamentária, diante de fatos da não previsão inicial orçamentária. Tal projeto de lei teve avaliação e análise com parecer favorável à tramitação à assessoria jurídica da Câmara, conforme se depreende as folhas 5, 6 e 7, ressaltando que, certamente por um lapso mentis, vem narrando um relatório da matéria diferente ao texto e o conteúdo do projeto. Conteúdo do presente projeto, e que data vênia não desnatura o teor e não impede da sessão técnica da comissão. No caso, eu vou passar logo para a conclusão. O parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada na data de 28 de junho de 2019, conduziu-se os trabalhos em sessão de comissões e se manifestaram diante da regularidade formal, deliberando e opinando favoravelmente ao projeto de lei do Executivo número 37 de 2019, que autoriza ao município a inserir no orçamento vigente do município de Bicas a natureza de despesa que menciona como a finalidade a alteração orçamentária incluído no próprio orçamento no valor de R$ 40 mil, permitido por via de consequência do gestor público a executar a obra que atenda do interesse da coletividade, qual seja, promover a construção do muro e via de acesso à parte alta do cemitério. Tudo na forma do parecer exarado, com o voto favorável de todos os membros da comissão para o recebimento do mencionado projeto de lei, que em seu aspecto meritório, técnico e formal, gramatical e lógico, submetemos o presente relatório também à deliberação do plenário dessa Casa do Povo. Perante os senhores vereadores, Diego Bodonau Gonzi, relator, Joel Milão Filho, membro, e Denise Maroco Durão. O segundo parecer é o parecer número 43 de 2019, também pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que dá referência ao projeto de lei ordinária número 40 de 2019, que autoriza o pagamento do piso profissional nacional aos agentes comunitários de saúde, para o fim específico de adequação do piso salarial profissional nacional, nos termos da Lei Federal 13.708 de 2018 e da outras providências. O relatório trata-se de um parecer acerca da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 40 de 2019, que é de autoria do Executivo, que busca seja autorizado o pagamento do piso profissional nacional aos agentes comunitários de saúde, para o fim específico de adequação ao piso salarial profissional nacional, nos termos da Lei 13.708 de 2018. Frisa-se inicialmente que o presente projeto de lei teve avaliação e análise com parecer favorável à tramitação pela assessoria jurídica da Câmara, conforme se depreende as folhas 5, 6 e 7. No caso, já vou passar para a conclusão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada no dia 24 de junho de 2019, conduziu seus trabalhos em sessão das comissões, manifestando diante da regularidade formal, deliberando e opinando pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 40 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, e que autoriza o pagamento do piso profissional nacional dos agentes comunitários de saúde, para o fim específico de adequação ao piso salarial profissional nacional, nos termos da Lei Federal 13.708, de 2018. Tudo na forma do parecer exarado, com o voto favorável de todos os membros da comissão, para o recebimento do mencionado projeto de lei, e em seu aspecto técnico, gramatical e lógico. Submetemos o presente relatório também à deliberação do plenário dessa Casa do Povo, em vez que não contém qualquer vício de sua redação ou burla sua legalidade. Presentes os senhores vereadores Diego Bordonal Gonzi, Denise Marogo Durão e Joel Milão Filho. Sala de sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 24 de junho de 2019. São só esses dois pareceres, senhor presidente.
Boa noite a todos, boa noite meus colegas vereadores e a todos que estão aqui presentes. Parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer número 41, sobre o projeto de lei ordinária número 39 do Executivo, que altera o artigo 3º da Lei 1750, de 15 de dezembro de 2015, que autorizou o município de Bicas vender imóvel por meio de contrato de compra e venda e da outras providências. Trata-se de um projeto de lei que objetiva apenas alterar parcialmente artigo da Lei 1750, onde define a destinação do imóvel a ser vendido, que será destinado neste projeto, nessa alteração, para aquisição de unidade de imóvel para construir unidade básica de saúde no bairro do HV. O projeto foi apresentado dentro das normas regimentais, com parecer favorável do jurídico. Passo a relatar a decisão da comissão, que aconteceu no dia 28/6, que foi conduzido os trabalhos, deliberando e opinando favoravelmente ao projeto de lei ordinária, número 39, que dispõe sobre a alteração parcial da Lei 1750, de 15 de dezembro de 2015, no seu artigo 3º, com a finalidade de permitir ao Executivo Municipal vender um imóvel, lote e terreno para aquisição de outro imóvel, visando a construção da unidade básica de saúde do HV. Tudo na forma do parecer exarado, com voto favorável de todos os membros da comissão. Relatora Denise Marocco Durão, presidente Joel Milão Filho, membro Diego Bordonal Gonzi. Senhor presidente, ainda parecer sobre a emenda substitutiva, parecer conjunto, número 44, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça e Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei ordinária número 22, que altera a redação do artigo 6º da Lei 1489, de 2 de fevereiro de 2010. Trata-se de emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei ordinária número 22/2019, emenda de iniciativa do nobre vereador Rafael Cândido Aquino, que dispõe sobre a alteração do artigo 6º da Lei 1489 de 2010, que regula e normatiza o processo seletivo para transporte coletivo de estudantes. A emenda: não há qualquer limitação constitucional à propositura da emenda substitutiva ao projeto de lei. Assim sendo, não. A comissão. Deixa eu ver aqui. Vamos para a conclusão. A Comissão de Finanças e a Comissão de Educação, em reunião realizada no dia 13/6, opinaram pela regularidade formal, favoravelmente à emenda substitutiva número 1, que é o. Substitutivo número 1 ao projeto de lei número 22, que altera a redação do artigo 6º da lei 1489 de 2010, que regula e normatiza o processo seletivo para o transporte coletivo de estudantes. Aqui tenho todos os vereadores que participaram da reunião. Diego Bordano Algonze, Denise Maruco Durão, Joel Milão Filho, Ailton Moreira Mendes. É só isso, senhor presidente?
Obrigado, vereadora. Não temos projeto, não temos emenda. Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores. Não. Primeiro vamos para os assuntos urgentes. Vereador Joel.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. O primeiro assunto que eu quero colocar em pauta aqui é porque eu estive, o Isaías estava lá também, nas duas capelas mortuárias essa semana, e tem três bebedouros lá estragados e que precisa ser arrumado. O Diego fez uma indicação um dia desse aqui, e eu venho aqui pedir providência, porque um estragado na vaga, três, assim, eu sei que as coisas lá não é fácil, não estou falando que é fácil. Igual na minha época, tinha dois bebedouros lá funcionando, mas na época do calor eles não davam vazão. Eu tinha o mesmo problema, mas não era porque era estragado. É porque a qualidade do bebedouro, devido às licitações de menor preço, acabou comprando um de qualidade ruim. Então eu estou fazendo esse pedido aqui, peço para a vereadora Denise, para ver se consegue conversar isso. Arruma pelo menos um, porque não tinha nenhum funcionando. Então assim, fica complicado, a gente... Eu e Isaías lá no... Chegou uma moça perto da gente, pô... Três bebedouros estragados aqui, vocês não vão fazer nada, não? Eu sabia que estava com problema, porque o Diego tinha feito uma indicação. Esse é um assunto, senhor presidente. Não sei quem quer se manifestar ou falar algo.
Assunto urgente, mais alguém?
Eu tenho mais dois assuntos.
Vereador Joel, continua.
Eu vou falar dos dois assuntos. E depois, se quiser falar de cada um se prontifica aí. Eu quero pedir também ao executivo para resolver a situação das fraldas, que não tem fralda. Amanhã é dia de pegar a fralda lá e não tem fralda G e GG. Foi a reclamação que eu recebi. Então, eu queria pedir também, Denise... vereadora Denise, para ver se consegue resolver essa situação. E o outro assunto urgente é essa carta que o Diego leu aí, da situação do Robson. O Robson é um menino que sempre trabalhou em prol da cidade, sem cobrar nada, sempre colocando a cara. Já teve vários problemas, pessoas tentando bater nele, porque ele, quando ele ia resolver as coisas, ele ia apagar fogo. Ele estava sempre de frente. Assim, conversar com o executivo lá, ver se consegue fazer essa ajuda a ele, que é um menino muito bom, todo mundo conhece aqui, para ver se dá essa ajuda ele lá, para ver se ele consegue fazer essa situação. Aí se o Thiago também, que está na área da saúde, assim, mais conversar com a Verônica, ver o que pode fazer para ajudar ele, que ele tem pedido isso aí a todos nós aí, tá bom? É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Louro.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas, todos os presentes. Seja muito bem-vinda de volta, Marta. Senhor presidente, eu tenho dois assuntos para tratar. O primeiro deles é a respeito da reunião dos motoristas, que aconteceu aqui na semana passada. Antes de entrar até diretamente no que eu quero falar, quero parabenizar a vereadora Denise pela condução dos trabalhos na reunião. Acho que foi extremamente proveitoso. E nessa reunião, foi dada a oportunidade dos motoristas relatarem os problemas dos seus veículos. Pudemos perceber que quase todos os veículos têm problemas. Uns pequenos, outros maiores um pouco, mas praticamente todos eles têm algum tipo de problema a ser resolvido. E outra coisa que me chamou a atenção na reunião, em conversa com os motoristas até antes dela, e aí eu essa semana fiz um apanhado e é o segundo assunto que eu quero entrar nele, é que a gente percebe algumas coisas muito estranhas com relação não só aos motoristas, né, vocês lembram que eu fiz um projeto de lei para a gente receber aqui mensalmente as horas extras dos servidores da prefeitura, e coisas estranhas continuam acontecendo. Por exemplo, auxiliares de enfermagem. O município tem a policlínica, que até onde eu sei funciona até as 4 horas ou 5 horas da tarde, os postos de saúde, que também funcionam acho que até as 4, equipamentos de saúde pública, acho que esses, salvo engano, os PSFs e a policlínica. É, o centro de fisioterapia, ok. E nós temos lá 3 auxiliares de enfermagem que recebem adicional noturno. É, não, claro, fica à vontade, vereador.
É só, eu não sei quem são que estão aí, mas assim, todas as transferências que são feitas pelo hospital são feitas pelos técnicos da prefeitura. Então, tanto de dia quanto à noite, assim, à noite é mais raro, mas tem 8, 9, 10 horas. Pode ser que esteja saindo disso aí, não sei quem são, mas a gente, até os enfermeiros do hospital que faz, assim, quando tem uma transferência, a gente que liga e bota o horário, assinando o horário que o paciente saiu e o horário que eles retornaram. Então, pode ser que seja isso aí.
Sim, eu até botei aqui um porquê que ia deixar o questionamento para o líder do governo trazer a resposta, mas como o vereador Thiago já trouxe aqui um esclarecimento, a questão é que todos os meses recebem cerca de 35 horas, todos os meses. Será que todos os meses tem 35 horas para cada uma, então 3 de adicional noturno a ser acrescido? A não ser que, de repente, vamos esclarecer, que elas ficam de sobreaviso, né? E o sobreaviso conta como horário recebido, não sei. Aí fica, vou pedir hoje para a vice-líder, né, já que o líder não está aí, para esclarecer essas dúvidas, tá? Horas extras também, são 35 horas extras mensais que cada uma dessas enfermeiras, todas elas praticamente recebem. Técnico de enfermagem, auxiliares de enfermagem, né, que está lá no... Então, assim, 35 horas extras por mês para praticamente todos eles, de janeiro a maio. Motoristas. Os motoristas que vão à noite, saindo aqui por volta de 5 horas, meia-noite estão de volta. Todos eles recebem 30 horas extras. Eles vão lá à noite e voltam. Acho que eles deveriam receber um adicional noturno referente às 2 horas a mais, entre 10 e meia-noite. Mas hora extra? Quando que é prestada essa hora extra? Em que momento? É a dúvida que fica. Né? E até porque, se a gente for olhar lá a planilha geral da questão dos motoristas, praticamente todos os motoristas recebem horas extras, entre 20 e 40 horas. Alguns, diferente de outros, recebem até hora extra 100%, serviço prestado em feriado e domingos. Pode ser aí, eu acho que é, os motoristas do hospital mesmo, né, Thiago? Os que ficam lá na ambulância, talvez, aos domingos, tal, feriados.
A escala dos motoristas... esses últimos 4 meses, o Pinha saiu de licença. Então eles ficaram revezando o André, o Jessinho e o Anderson. Então eles estavam recebendo, porque eles estavam numa escala reduzida de folga. Isso aí eu sei que eles receberam.
Sim.
E só existe uma técnica de enfermagem que ela é responsável por no horário noturno todos os dias, de domingo a domingo, pelo... É Elisângela, se for o nome dela.
Não, não botei nome nenhum aqui, não. Os observadores.
Quem faz muito assim, a Pachu e a Elisângela, que tem umas 3 ou 4. Que tem transferência, tem quase todo dia. Isso aí tem. Eu não sei calcular horário. E ter os meninos, realmente, que eu sei lá, eles estavam fazendo. O Pinha voltou hoje, exatamente hoje. Então a escala voltou ao normal. Mas eles estavam ganhando hora extra, sim.
Eu estou comentando aqui para Vossa Excelência terem conhecimento. E vou passar para Vossa Excelência, vereador Denise, amanhã uma planilha com tudo que está lá, todas as observações que são feitas para trazer. Nós temos também operários recebendo adicional noturno. Operário recebendo adicional noturno? Que operário que trabalha depois das 10 horas da noite? Eu quebrei cabeça e pensei no pessoal dos varredores de rua, que acho que começam de madrugada, 3 horas e tal. Mas tem vários. Alguns deles, que eu até tenho conhecimento, não são varredores de rua. Então eu não sei exatamente o que eles podem estar fazendo para estar recebendo adicional noturno. Professores recebendo hora extra. Em que momento que o professor recebe hora extra? O professor do ensino fundamental tem que fazer 40 horas e receber o piso. Se ele faz 40 horas, eu fico imaginando assim, né, vereador Denise, é isso que, esses esclarecimentos que a gente tem que ter, o professor, a hora extra dele é aula. Se o cargo dele é professor, eu entendo assim, dessa forma, de forma crua. Entendeu? Mas é estranho, e é por isso que eu estou fazendo essas colocações e pedindo esses esclarecimentos. E também, outra coisa estranha, é que vários servidores, em vários meses distintos, recebem mais de 40 horas por mês. E a lei determina que o teto são 40 horas mensais de hora extra. Tem um lá que recebeu 56 horas extra no mês. Então, eu não lembro se é motorista, aí eu não posso precisar. Eu só anotei aqui para passar para vocês todos, mas amanhã eu vou passar para Vossa Excelência, vereador Denise, a planilha completa, né, com todos os dados, para a gente verificar. E estou falando isso tudo porque, aí voltando à questão do motorista, é porque tem uma questão que eu acho importante. Se está pagando hora extra para todos eles, gente, não era melhor, e provavelmente muitos deles sem fazer essas horas extras, muito provavelmente sem fazer, por que que não se faz um estudo com relação à questão do salário de motorista? Porque para eles é prejudicial. Por mais que eles recebam hora extra e estão ali fazendo uma, né, dando aquela compensação a eles, isso não incorpora no salário dele. No final ele toma prejuízo. Daqui a 2, 3 anos ele não teve aumento, não está ganhando. Né, no final ele acaba perdendo com o tempo. Inclusive para recolhimento de INSS e outras coisas mais. Né? Porque eu não sei se a hora extra, eu sei que desconta, mas não sei se isso conta lá na frente, né, para efeito de aposentadoria e essas coisas. Então, assim, acho que a prefeitura precisava fazer um estudo disso. Né? A gente, eu lendo alguma coisa a respeito desse assunto, a gente vê que a própria legislação recomenda que não é nem legislação, entendimento de alguns legisladores, de que não, essas horas extras recorrentes, elas denotam das duas uma. Ou que você está precisando de mais funcionário, ou que tem funcionário fazendo demais e outros fazendo de menos. Alguma coisa está acontecendo. Esse negócio de ficar pagando hora extra recorrentemente, assim, na hora que você pega e vai analisar, tem uns lá que parece reloginho. Todo mês, 40 horas. Aí você pega motoristas, por exemplo. Os motoristas que não são do noturno, recebem quase todos eles 20 horas. Quase todos. Alguns recebem 30. Os do noturno recebem 30. Tem um lá que é privilegiado, recebe 40. Porque eu não sei. É diferenciado. Então, é tudo isso que fica, suscita essas dúvidas, e eu vou passar para Vossa Excelência amanhã, vereadora, vice-líder. Para que a senhora esclareça para a gente, aí voltando do recesso, né, que hoje deve ser a última reunião antes do recesso de julho, voltando do recesso, para que a gente tenha essas dúvidas todas esclarecidas. Só isso. Obrigado, presidente.
Obrigado. Mais alguém?
Pelo seu presidente.
Denise.
Primeiro, eu quero registrar que a Comissão de Participação Popular, né, esteve cumprindo uma solicitação até do vereador Aloísio, e nós fizemos uma visita à destinação do lixo, né, porque foi até interessante a nossa visita ao centro, onde está acontecendo a destinação do lixo, porque a gente não tem essa noção, né? A gente vê o lixo na rua, vê pegando, reclama, fala do lixo, mas não sabe para onde esse lixo está indo, de que forma que ele está sendo destinado, está correto, dentro das regras ambientais. Então, a gente fez uma visita, vamos apresentar no segundo semestre o relatório, né, vereador Diego e vereador Isaí, que estivemos presentes. A gente fez todas, e foi apresentado lá também a possibilidade, né, Diego, da empresa colocar uma senha de acesso para que as pessoas possam saber aonde o caminhão está, né, que horas que ele vai passar na rua. Então, eles estão preparando um aplicativo nesse sentido, para ver se melhora essa situação realmente da coleta. Mas foi muito importante a ida lá, justamente para a gente ter essa noção, que a gente realmente tem outra visão em relação à questão de lixo. A gente só vê aqui e não vê o que acontece lá. Então, gostaria de deixar registrado isso. Dizer ao vereador que ele pode me passar a planilha. Eu acredito que em relação aos professores, às vezes a escola trabalha um projeto de reforço, Aí o professor, ele faz a parte, né, o tempo dele, depois ele pega o reforço para os alunos, não sei se é o caso, né, mas estou falando que normalmente isso acontece. Então aí ele recebe sob forma de hora extra esse reforço que ele dá aos alunos. Estou só fazendo esse comentário. Mas Vossa Excelência pode passar para que eu possa tomar conhecimento em relação a isso. Em relação à reunião dos motoristas, dizer que realmente a reunião foi, foi uma reunião agradável. Eu gostei também da reunião, acho que houve a possibilidade de entrosamento entre os dois setores, entre o motorista poder conversar, falar, e o setor da administração também colocar seu posicionamento de forma tranquila, tanto de um lado quanto do outro. Eu acho que foi muito proveitoso, acho que nós vamos ter bons frutos em relação a isso. Ficaram algumas questões que eu ainda devo fazer até uma visita no executivo para ver se melhora a questão do engessamento da parte de peças, né, de se conseguir a peça, para sentar com eles para ver se tem alguma forma de ser mais ágil, né, mais eficiente nesse ponto. É só isso, senhor presidente, que eu queria registrar.
Obrigado, vereadora. Mais ninguém? Solicito ver o secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes no início da ordem do dia, com exceção do novo vereador Rafael Cândido Aquino.
Pela ordem, senhor presidente, eu esqueci que o vereador pediu para justificar, ele estava vindo de Belo Horizonte, de uma missão dele, não é profissional, é até política, e ele estava em Barbacena, não ia chegar a tempo, pediu então que justificasse aqui com os colegas, viu?
Obrigado. Está em primeira discussão, em primeira votação, o PLO número 37 de 2019, que insere no orçamento vigente a natureza de despesas que mencione da outras providências. Em primeira discussão, em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PLO número 37 de 2019, aprovado por unanimidade em primeira votação. Está em primeira discussão, em primeira votação, o PLO número 39 de 2019, que altera o artigo 3º da Lei Municipal número 1750/2015, que autorizou o município de Bicas a vender imóvel por meio de contrato de compras e vendas. Em primeira discussão. Em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PLO número 39/2019, aprovado por unanimidade em primeira votação. Está em primeira discussão, em primeira votação, o PLO número 40 de 2019, que autoriza o pagamento do piso profissional nacional aos agentes comunitários de saúde, para o fim específico de adequação ao piso salarial profissional nacional nos termos da Lei Federal 13.708/2018 e da outras providências. Em primeira discussão, em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PLO número 40/2019, aprovado por unanimidade em primeira votação. Está em segunda discussão, em segunda votação, o PLO número 23/2019, que dispõe sobre cessão de imóveis predial e territorial urbano e IPTU para portadores de doenças degenerativas ou seus responsáveis legais da outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de Lei Ordinária número 23/2019, aprovado por unanimidade em segunda votação.
Senhor presidente, pela ordem, eu peço dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação do PLO 23/2019.
Em discussão, pedido de dispensa de interstício. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pedido de dispensa de interstício aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação o PLO número 23/2019, que dispõe sobre a inserção de imposto predial e territorial urbano, IPTU, para portadores de doenças degenerativas ou seus responsáveis legais e da outras providências. Em terceira discussão, em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de Lei Ordinária número 23/2019, aprovado por unanimidade em terceira votação. Está em discussão as indicações. Ah, não tem indicação. Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia, com exceção do Rafael Cândido Aquino, já justificado pela vereadora Denise.
Obrigado, vereador. Nada mais ser deliberado, está encerrada a reunião. Declaro aberta a terceira reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2019. Solicito ao primeiro secretário que verifique a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia, com exceção do novo vereador Rafael Cândido Aquino.
Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei ordinária número 37/2019, que insere nos orçamentos vigente a natureza de despesa que mencione da outra providência. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam com a questão. Projeto de lei ordinária número 37/2019, aprovado por unanimidade em segunda votação.
Senhor presidente, peço dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação do PLO número 37/2019.